12 horas 35 minutos, todos nós sabemos que a Covid mexeu com a nossa vida. Muitos perderam parentes, amigos, tiveram que lidar com uma coisa chamada morte. Né? Hoje é o dia de nós lembrarmos das pessoas que se foram. Mas qual é o significado de uma pandemia quando se fala na relação morte e a nossa valorização, a nossa forma de compreensão da vida? Para entender um pouco os rituais que nós estamos vivendo e passando, entender um pouco o significado da morte na atualidade depois da pandemia, eu tenho aqui comigo o Lucas Garcia. Lucas é professor de bioética, antropologia, promoção da saúde. Ele é cientista social, mestre, doutor em ciências médicas e biomédicas. Lucas, bom dia e obrigado por atender o nosso convite.
Bom dia, Gilson. Bom dia, ouvintes. É um prazer estar de volta aqui ao programa, conversando sobre assuntos que fazem parte, né, da nossa pauta, da nossa atividade diária.
Acho que conversar... Não sei se eu posso introduzir uma pergunta aqui para você.
Sim, sim.
Eu acho que eu já falei na prática, a minha primeira pergunta é: e a morte nesses tempos de pandemia, meu cara?
Eu acho que falar de morte, especialmente no dia de hoje, né, dia de finados, dia dos mortos, é um tema bastante sensível, especialmente pelo momento, né, em que nós passamos, em que a pandemia ainda não se encerrou. Né, alguns países experimentam uma nova onda, né, um acréscimo no número de casos, no número de mortes, etc. Então, essa perspectiva da morte ainda está muito presente em relação à pandemia. Eu acho que tem alguns pontos que são importantes para a gente levantar referentes aos significados históricos e culturais que a morte teve e tem, né, até os dias de hoje, e especialmente nesse contexto, né, da pandemia de Covid-19. Né, se a gente for relembrar, né, como se dava lá na antiguidade ou nos primeiros séculos, né, da história ocidental, a gente pode ver, né, segundo o Felipe Arias, que a morte tinha um significado, né, diferente do que nós temos hoje. Era um evento mais familiar, né? Entendia-se como a morte como algo da própria natureza, como de fato ela é, né? Enquanto um fenômeno biológico, enquanto uma etapa que precedia o momento de ressurreição. Né? E havia um protagonismo, né, tanto dos familiares quanto da própria pessoa que estava experienciando o processo de morrer. Então havia esse processo de morte domada, né, em que o indivíduo tinha, de certa maneira, o controle sobre esses rituais, mas não sobre a morte propriamente dita. E por isso essa morte era ela, familiar, porque era algo que você não tinha controle, era algo inevitável. Depois a gente tem um segundo momento, um segundo significado da morte, em que começam a aparecer a valorização da individualidade, da subjetividade, né, ali no século XV, XVI, XVII e XVIII, em que começam a se adquirir esses primeiros significados que nós ainda preservamos, né, de ter medo da morte, temor da morte, né, e pensar também que as nossas ações determinam o nosso destino no pós-morte, digamos assim, né? Então, a morte associada a algo mais individual, a algo que é definido pelas nossas ações e que está envolto aí na questão do temor, medo e
sofrimento. Ô Luca, aquela ideia de que você colocou que no mundo medieval existia a morte como algo natural, né? O morrer, sim, era muito mais próximo das pessoas também, as famílias conviviam com a perda de muita gente. E agora a gente foi ficando mais tempo vivo, né? A gente ficou mais particularizado com a morte, a ideia, pô, tem tanta coisa para fazer, logo agora eu vou, né? Aquela história. Essa é uma angústia.
Sim, sim, porque a expectativa de vida era muito baixa, né? Então se convivia-se muito com a morte. A morte fazia parte da vida das pessoas, né? E com, obviamente, o aumento, o desenvolvimento da medicina e das outras áreas da saúde, essa expectativa aumenta, as mortes diminuem, né, e fazem com que a gente tenha uma outra relação com essa questão. Então, nesse segundo momento histórico, né, dá essa morte de si mesmo. Os historiadores chamam, né, é a morte de uma pessoa que teve as suas ações, né, deixou a sua marca no mundo. Depois há um terceiro momento, a partir do século XVIII, que vai estar mais ou menos no início do século XX, que é essa morte do outro. A gente introduz, né, as questões mais... Ou introduz não é a melhor palavra, mas a gente torna mais visível, aparente, a emoção, né, nesse momento de morte, por meio do choro, por meio dos suplícios, né, por meio de todas as homenagens que a gente faz, né, a pessoa que morreu. Né? E começa aqui, nesse momento, né, a aparecer, por conta desse desenvolvimento social, econômico e da própria medicina, essa dificuldade, né, em nós aceitarmos a morte. A morte começa a se transformar em tabu. Né? É algo que não pode ser conversado, né, ou é algo que deve ser evitado. E aí começam a surgir essas ideias de um culto à memória das pessoas. Né? Então, esse momento da morte...
Do... Ô, Lucas, eu vou te cortar, porque tem um negócio legal que você falou aí. De repente eu começo, eu saio de uma angústia do eu vou morrer, né, do século XVIII, descobri que eu existo, né? Aí eu vou com medo de morrer, aí você colocou uma coisa legal. Né? Aí eu parto para o século XIX e XX com a ideia de que, pô, o outro morre. Aí eu não quero que o outro morra. Aí eu começo a sentir a dor da perda, né? Essa dor de perda, esse indivíduo que chora pelo outro, é um choro pelo sentir por alguém ou o medo do que aconteça comigo também? A ideia do tipo, o velório quase sempre é feito para se chorar por quem foi, mas a dor maior é de quem fica, é um pouco por aí.
Acho que é ambos, né? Porque você se defronta com uma realidade que você vai experienciar em alguns anos. Pode ser uma breve ou pode ser mais alongado. Né? Então você experiencia esse ato de perder alguém que você gosta, né? E ao mesmo tempo também dá-se conta de algo que vai acontecer com você, por mais que você negue. Né? Então essa perspectiva ela começa a aparecer mais nesse período. E o momento, né, atual... Ah, e importante, né? Nesses três períodos, o ambiente em que a gente vivenciava esse processo de morrer era o processo da casa, né? Era o espaço íntimo, o espaço privado da casa. O que muda a partir do século XIX e século XX, sobretudo com o desenvolvimento, né, da medicina e dos hospitais. A morte adquire uma característica patológica, não é mais algo natural, inerente do processo humano. Então ela é associada à doença, né, e as pessoas vão aos hospitais para morrer, né? E aí se caracteriza todas aqueles mitos que se cria, né? Eu vou para o hospital para morrer. É que a gente vê que está mudando um pouco, né, nos últimos anos, né? Essa ideia de que as pessoas estão voltando, né, a passar seus últimos dias, né?
Aí tem uma coisa que é uma coisa legal. Você é um cara formado em biomedicina, você é um cara ligado a essa questão de bioética, certo? E tem uma coisa interessante, que a morte de repente era privada, acontecia em casa, era a morte pública, né? Aí você começa a ter preocupação no próprio poder público com a morte, aquela ideia de que tem políticas, então tem a medicina, né, os cursos de medicina que se desenvolvem, a figura do médico vai se aproximando das pessoas, o tratamento científico dos problemas que a gente tem e tal. Quer dizer, a nossa racionalidade, a nossa capacidade de controlar os problemas, de buscar a solução dos problemas, né? Faz da morte. Aí começa a nossa guerra com a morte, do tipo, vou ver quem vai me pegar primeiro, a ideia do que a gente quer se prolongar a vida. Como diz o Baudrillard, né? A gente gostaria de ser eterno, por mais que a eternidade é uma chatice, né? Enfim, é isso.
É mais ou menos isso, né? Porque eu gosto muito de uma música do Gilberto Gil, que acho que retrata bem a maneira como antigamente se tratava da morte, que eu acho uma perspectiva adequada para a gente pensar esse processo que é natural e que é, não tem como escapar dele. Né? Eu tenho, ele diz o Gilberto Gil, né, numa música, eu tenho medo da morte. Não tenho medo da morte, desculpa, mas tenho medo de morrer. Porque a morte é um desfecho. É um desfecho ao qual, né, tenta-se a qualquer custo E aí é literalmente, em alguns casos, a qualquer custo, prolongar, né? Mas o que de fato deveria gerar em nós toda essa angústia, né, desse processo é o morrer. Porque o morrer é a ação, é aquilo que a gente está fazendo, é o significado que a gente dá, né, à nossa vida. Então, eu gosto muito dessa música, especialmente dessa frase do Gilberto Gil, que ela representa bem, né, essa ambiguidade que a gente tem com a vida e com a morte. Né? A morte é um desfecho, né, é um fim ao qual a gente não tem como escapar. Agora, a morte, a gente pode fazer diferente.
A gente está vivendo uma fase... Cara, pandemias existiram na história. Você é o cara que hoje disse muito mais do que eu. Pandemias existiram, abalou a sociedade de diversas formas. Em alguns momentos, as pandemias, vamos pegar lá a peste negra, que é a peste bubônica do século XIV, em algumas cidades, né, na Inglaterra, mas principalmente na Itália, banalizou-se a morte. Né? A morte é porque você via morto o tempo todo, né? Presenciava a morte. E nós tivemos depois a gripe espanhola, pegando três momentos ainda, a gripe espanhola de 100 anos atrás, e temos agora a pandemia de Covid. A gente lida com a coisa da morte, a morte em larga escala, a grande quantidade de mortos, todos os dias a gente tem lá o balanço de quantas pessoas morreram. Então, a morte mudou agora? Você descreveu super bem a sequência do sentimento da morte. Tá? Esse mundo nosso tecnológico, digital, esse mundo da informação, que você manda também muito disso, informação líquida e tal, a morte virou o quê?
Tá difícil.
Para você, não. Talvez seja para mim.
Eu acho que, se a gente for pegar, né, dentro dessas relações líquidas e que tu mencionou, e toda a questão do próprio capitalismo, né, a morte se tornou tanto um produto quanto algo a ser evitado. Uhum. Então, tem essa questão que eu acho que é importante. Ela parece contraditória, mas ela tem um impacto importante. Mas eu queria voltar à questão ali da pandemia e dos outros eventos que tu trouxeste, né? A peste negra e a gripe espanhola. E a forma como nós, né, estamos lidando com esse momento. Né? Quando a gente analisa esses períodos históricos, né, esses significados culturais que se dá à morte, o que a gente percebe é que quando os indivíduos e a própria sociedade, né, compreende que a morte era um evento inevitável, esse processo de luto, né, ele é menos doloroso, menos sofrido, porque você internaliza que tudo aquilo que poderia ter sido feito, foi feito. Você deu os melhores cuidados para aquelas pessoas que estavam em sofrimento. Eu acho que algo que nós vamos, já estamos experienciando, mas que vai se agudizar nos próximos anos, são essas mortes que poderiam ter sido evitadas, né, pela compra de vacinas antecipadas, né, pela questão de você abafar esses movimentos antivacinas, né, anti-ciência. Eu acho que essas mortes que a gente não consegue entender, não é que a gente não consegue, né, a gente sabia que podia ter feito alguma coisa, são as mais dolorosas, que a gente não consegue integrar no nosso universo simbólico. E isso lá na frente, né, vai gerar repercussões importantes,
Lucas,
né, sociais, econômicas, etc.
Para encerrar a nossa conversa, eu tenho uma pergunta do ouvinte aqui. É uma pergunta, mas eu vou deixar você responder. Eu tenho menos de um minuto para isso, mas eu queria que você respondesse, que é o Júnior Bataglini. Ele fala assim, ó, a morte seria um alívio para quem está em depressão profunda? Ou seja, e hoje em dia a gente tem muita gente nisso, né? De repente a gente tem essa polêmica, né? A morte é a solução. Né?
Não, nesse caso não. Porque a depressão é uma condição ao qual tem tratamento. E com o tratamento a pessoa consegue restabelecer a sua saúde e viver com qualidade de vida.
Então seria mais ou menos assim, para a gente encerrar. Achei legal o que você falou. A morte é natural, mas se matar não.
Se matar não. Se matar não, porque é um ato, né, intencional para abreviar a sua vida. Você está abreviando algo, né, que seria, teria um outro tempo, né?
Uhum. Lucas, brigadão, cara, por essa conversa. Adorei demais. Obrigado. Uma honra ter você aqui, meu cara. Obrigado pela conversa.
Nada.
Conversei, um abraço, meu cara. Conversei com o professor, ele é cientista social. Eu conversei com o Lucas Garcia. O Lucas, ele é professor de pós-graduação, ele é doutor em ciências médicas e biomédicas, professor de bioética, de antropologia e de pós-graduação em promoção da saúde.